Vamos a Eclesiastes, capítulo 9, nossa 37ª pregação em Eclesiastes. Eclesiastes 9, eu vou ler o 11 e o 12, apenas depois lerei os outros para hoje. Então diz assim a palavra de Deus em Eclesiastes 9, 11 e 12. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha. Assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo me ajude a transmiti-la para que cresçamos juntos e aprendamos muitas coisas para o dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Já tenho dito algumas vezes que Salomão se repete em alguns trechos, especialmente, claro, à medida que ele vai avançando no livro, a quantidade de coisas que ele tinha a dizer vai aumentando, então as repetições vão se sucedendo em maior número. Mas eu sempre tenho dito, não tem uma repetição que fica apenas naquilo que ele disse, exatamente igual a outra vez. Repetição pura e simples. Não, ele sempre acrescenta algo interessante. Ele coloca uma nuance diferente. E isso fica estimulante para o estudante da palavra, ver o que ele está dizendo aqui a mais, o que ele está colocando. Esse é um exemplo típico que eu quero mostrar para vocês disso. Ele reafirma que ninguém conhece o próprio futuro na Terra. Repetição, inclusive na pregação passada eu falei isso. Disse que, em geral, todos estão sujeitos às mesmas experiências na vida. Repetição. Mas agora ele explora um ponto de vista diferente desta ou dessas verdades. Ele faz isso citando cinco tipos de pessoas com características positivas, todas elas. Os mais rápidos, os mais fortes, os sábios, os prudentes e os inteligentes. Então, ele diz... É claro que os mais rápidos sempre chegarão primeiro, correto? Aí ele diz, não, não é. A lógica pode indicar isso, inclusive o que se espera, o que é razoável, é isso. É que o mais rápido chegue primeiro. É quase óbvio. Pois é, mas na vida, não é. De maneira geral, nesta vida aqui na Terra, não é. E os mais fortes sempre vencem a batalha, correto? Não. E os sábios sempre garantem a subsistência, vida garantida, porque eles são sábios, errado. E os prudentes sempre conseguem juntar dinheiro, sempre juntando, nunca arrisca muita coisa e tal, e vai e acaba ganhando um bom patrimônio, certo? Errado. E os inteligentes sempre conseguem agradar a todos e serem honrados. são jeitosos demais, sempre conseguem um jeito de serem aceitos e honrados pela sociedade de uma maneira geral. Correto? Errado. 5 exemplos. Curioso é que, via de regra, é isso que acontece mesmo. O mais rápido chega primeiro. O prudente perde pouco, consegue juntar alguma coisa. O mais forte, bota o mais forte para brigar com o mais fraco, aí o mais forte vai dar uma surra no mais fraco. É o que acontece. Geralmente é o que ocorre, é o que se espera naturalmente. Mas não é sempre, não é uma regra, não é algo para se assumir. Logo, não é algo para se colocar muita expectativa, esperança ou energia em cima. Essa é a conclusão lógica, porque não é só o fato. Ah, nem sempre os mais rápidos chegam primeiro, nem sempre os mais fortes vencem a batalha. É interessante, pois é. Vamos para outro assunto? Não é bem assim. O que, que vai se tirar disso? Ele não se limita aqui aos pequenos imprevistos do dia a dia, que, certo, os pequenos imprevistos contribuem para que essas regras sejam quebradas. Coisa que se espera e acontece alguma coisa que desanda. E aquilo, então, não dá mais certo. Mas ele vai mais alto, ele apela para as calamidades, como é no português aqui da versão. No hebraico, a palavra é forte, significa mal, um mal mesmo, ou alguma coisa que causa dor, ou ideia de perversidade, é algo ruim. Então, o que ele está dizendo aqui é que no andar da vida surgem, de repente, coisas ruins, pesadas, difíceis, que causam sofrimento e dor e quebram violentamente essas regras. Isso que é razoavelmente esperado não acontece. Ele compara isso com a rede traiçoeira que pega o peixe, de repente. O peixe está lá tranquilo, nadando no seu riacho ou no mar, e vem a rede, zum, sem ele esperar, o pega. E o laço que prende o passarinho. Coloca-se o laço ali, uma armadilha, ele está ali atrás do seu alimentozinho, procurando, e de repente, tum, pisa no laço, o passarinheiro puxa o laço e lá está ele preso. Absolutamente inesperado, de repente, e vai mudar a vida toda daquele passarinho. E daquele peixe, e daquele ser humano, que estamos sujeitos a armadilhas, a redes, a laços do mesmo jeito. E ele chama a atenção que, além de vir de repente, não há como escapar, fica emaranhado na ideia da rede, ou fica fisgado, ou pego, no caso do laço do passarinho, ou de um peixe no anzol. Aí nós vamos pensar, exercitar a mente, muito bem. E o que é que eu vou aprender com isto? Curiosamente, não tem muita novidade aqui. Eu poderia perguntar, por favor, levante a mão quem nunca ouviu nada parecido com isto. Acho que ninguém vai levantar a mão, nem os mais novos aqui. Porque não há novidade aqui nenhuma. Mas o curioso, mais do que curioso, um pouco trágico e lamentável, é que nós agimos como se não tivéssemos notado isto. A maneira como muitas pessoas se entregam aos seus planos, aos seus projetos, às suas atividades, aos seus relacionamentos, tudo. Resumindo, como eles se entregam às atividades da vida, de uma maneira geral, fazem de uma maneira tão forte e tão fora da ideia de que pode dar tudo errado a qualquer minuto e lança, como se diz, todas as fichas numa certa direção, aposta tudo em algo e sacrifica muito da própria vida para uma coisa só, ou para uma corrida. É impressionante, como você já deve ter ouvido em entrevistas de atletas, a forma como eles se dedicam à profissão deles, ao esporte deles, no caso desses profissionais, é algo que pouca gente sabe, se não ouvir um comentário desse, um documentário desse, ou ler alguma coisa. É impressionante, é quase desumano o que se faz, o que eles próprios fazem com os próprios corpos e com as vidas deles, com os relacionamentos e tudo, na perseguição daqueles 100 metros rasos, em um décimo de segundo a menos, que vai lhe dar uma medalha de ouro. O que ele joga naquilo é impressionante. Em qualquer esporte, entrou na área profissional, vai ser isso. E o empresário com sua empresa, e o profissional com a sua paixão profissional, qualquer que seja ela, ele vai com uma voracidade, numa força que aparentemente, olhando de fora, pode até ser bonito. Fulano tem pique. Ali tem garra. Aquele ali vai chegar lá. Ninguém nunca explica bem onde é esse lá. Mas chega lá, fulano, chega lá. Então, não é para ninguém surpresa nem duvidar disso. Mas eu nem me sentiria à vontade de colocar aqui algumas lições práticas se nós não fôssemos tão costumeiros em desprezar isto, fazer de conta que não nos lembramos, não leva muito a sério. Não coloque energia demais e nem grandes esperanças nas coisas daqui. E esse é um tema repetido de Eclesiastes. Tudo pode mudar de repente. Certo, até já comentamos isso. O curioso aqui é, mesmo que você venha fazendo com muita qualidade, com muita competência, está falando aqui, é do mais rápido, o mais rápido do grupo que está treinando para a corrida, ele está falando, é do mais rápido. Então não é alguém que vacilou, que dormiu, foi para a farra antes da corrida e não obedeceu à dieta especificada pelo treinador. Não, é o mais rápido, é o melhor. É o número um mesmo. É onde todos estão com os olhares voltados. É aquele ali. Aquele é o preferido, é o predileto. Pois ele está sujeito a, de repente, mudar tudo, mesmo tendo grande competência. Esse é o ponto, é a novidadezinha que eu gostaria de colocar hoje. Também é comum histórias de pessoas, atletas, no caso, que contam de suas vidas algo triste, de que treinam anos e sofrem e deixam namorada ou namorado e sacrificam tudo, e profissão, tudo. Aí na hora H, uma gripe, antes do seu exercício que iria causar, precisar de muita energia, uma gripe. Um tropeção, puf, e o tornozelo torceu, pronto. Fez tudo o que era para fazer, absolutamente segundo a cartilha. Dá pena, dá, mas Salomão não está entrando no mérito se dá pena ou não, está dizendo que é fato. Alguém com seus estudos, um estudante se forma e quer ser o melhor e quer grandes coisas e pensa, e tudo bem queira grandes coisas, mas dá tudo ali e não se esquece que às vezes um pequeno ou grande acontecimento na sua vida o emaranhou e mudou tudo. Então, mesmo a questão aqui não é ser competente, está assumindo que a pessoa é competente e faz da melhor maneira possível. Mesmo assim, pode dar errado. É muito comum pessoas que esperam, têm um grande alvo e fica assim, mas o que, que houve? O que, que deu errado comigo? Puxa vida, o que, que deu errado? E fica, às vezes, à toa procurando algo que aponte para ele próprio. Onde é que eu errei? Talvez não tenha, não. Você não errou em nada, meu amigo. Nada. Claro, falando daquele objetivo, bem claro. Você não errou em nada no treinamento daquela competição. Você não errou em nada no curso da sua faculdade. Você não errou. Não. É nesse aspecto. Você foi preciso em tudo, tudo, tudo. Mesmo assim, lá vem uma rede no meio da sua vida e lhe emaranha. Então, não deposite grandes esperanças ou esperanças grandes demais nas coisas daqui e nem jogue muita energia. Outra lição, não seja arrogante pelo fato de que você tem algo melhor do que os outros. Você conseguiu mais dinheiro. Você é mais inteligente e soube explorar essa inteligência. E você nasceu com o dom da velocidade. Não tem quem lhe pegue na corrida. E usando esses mesmos exemplo que ele deu aqui, sábio, forte. Você ou nasceu assim, tudo bem, você soube aproveitar bem aquilo com o qual você nasceu, você se aperfeiçoou, você fez por onde está na posição que você está. Até aqui você tem sido de fato um sucesso, um excelente resultado daquilo que você se propôs. Até agora não aconteceu nenhuma rede no seu caminho. De repente, um anzol, um laço, e você vai indo bem. Quanto mais você vai bem, mais vai inchando, né? Não seja arrogante. Sozinho, mesmo que você fosse a única pessoa na face da Terra, seria arrogante, porque conseguiu aquilo que almejou, ou tem conseguido até hoje. E muito mais quando você está ao lado de outros que... Coitados. Eles não sabe nem treinar por voleibol. Isso aqui não sabe ser empresário, isso aqui não sabe estudar, não tem nada que estuda, coitado. Talvez não diga assim com tanta arrogância, mas talvez você pense, você se sinta o tal. Porque quem está ao seu redor não conseguiu tanto. Você está acima da média. Seja humilde, olha o laço. Outra, ter compaixão dos que não conseguem ou não conseguiram bons resultados por causa de problemas que enfrentaram. Pessoas tão boas quanto você na área. Porque o exemplo passado, não seja arrogante, porque elas são pessoas que não são dotadas como você. Agora é, tenha compaixão dos que sim são dotados como você, talvez mais do que você, mais inteligentes do que você, mais aptos, mais capacitados, com mais força de vontade, com mais músculo, seja qual for o assunto, mais e o muito bem, melhores do que você, e pá! Veio uma rede e os pegou. Estava ao seu lado aqui quando ele pisou no laço. Você escapou por centímetros do laço. você vai o quê? Pela carne, criticar, julgar, diminuir o outro. Fez tudo direito. Também como você, e alto padrão como você. Mas foi pego. De repente se emaranhou. Tenha compaixão. Por fim, antes de ir para o versículo 13, está consciente do que poderá vir. Eu tinha colocado aqui, quando preparei a pregação, uma outra frase. Está psicologicamente preparado para a calamidade. Aí agora à tarde eu mudei essa frase e coloquei estar consciente de que poderá vir a calamidade. Por que que eu mudei? Porque ao colocar fique psicologicamente preparado para a calamidade, pode dar a entender que eu estou dizendo assim, se prepare de uma maneira tal que se quando ela chegar, você não vai nem sofrer muito. Você já se preparou psicologicamente, então não vai sentir aquela dor, não vai sentir aquela frustração, não vai sentir aquela tristeza, não, seja psicologicamente preparado para isso. Se eu dissesse assim, desse a entender, certamente muitos com razão dizer, pastor, não tem quem se prepare, no sentido de sentir como se não houvesse rede, o passarinho pisou no laço e disse, tudo bem, já estava esperando isso mesmo, lá vou eu. Não é bem assim, né? E o peixe que se emaranhou na rede, eu já avisei a patroa, a esposa lá em casa com os peixinhos que podia não voltar, estou preparado para a frigideira direto. Que não é bem assim. Então eu tirei essa parte de estar psicologicamente preparado, embora eu mantenha a ideia, mas colocando de outra forma, o que isso quer dizer com isso? Consciente de que poderá vir... O que eu acho estranho é alguém pensar assim, eu nunca pensei que ia acontecer comigo. Aí eu tenho pouca paciência. Como é? Nunca pensei que ia acontecer isso comigo. Isso é de uma tolice tão grande, que eu acho que Salomão ia ter pouca paciência com alguém assim, porque... Ele está dizendo, você sabe que é assim, todos sabemos que é assim, não estou sendo um gênio, ele era um gênio, mas no caso não estou sendo um gênio em observar isso, qualquer um pode enfrentar uma rede dessa ou um laço desse, e todo mundo sabe, uma criança sabe disso. Aí você vem dizer que nunca pensava que ia acontecer com você uma morte inesperada, uma doença, uma batida, um assalto, seja lá o que for, com você não, bonitão. Ou você, bonitinha. Você não. Você está isento de calamidade. Que história é essa? Por quê? Então isso é tão óbvio que não deveria nem merecer eu estar comentando isso. O problema é que não é assim. E que a gente ouve. Eu ouço muito. Você deve ter ouvido também. Não só você ouve, como talvez você pense. Ou tenha dito isso poucos dias atrás. Eu nunca esperava isso acontecer comigo. Ora, por que não? Me explique. Tem outra forma de pensar é que alguém diz assim, por que logo comigo? Eu já vi pessoas rebatendo isso com razão, e dizer assim, por que não comigo? É muito mais sábio. Porque logo comigo, quer dizer, com seu vizinho, tudo bem. Mais um para você bater no ombro, dizer, estaria orando por você, ou que pena, então, com ele, está tudo bem, faz parte, né? Agora, quando é você, aí você começa a questionar filosoficamente, existencialmente, por que logo comigo? Você perguntou alguma vez, por que, Senhor Deus, por que logo com o irmão aqui do meu lado? Aí você não pergunta. Aí vem um pensamento correto, sábio, que diz, o ideal é pensar, por que não comigo? Por que você tem de diferente? Então, quando eu digo aqui psicologicamente preparado, é nesse sentido de consciente de que poderá vir. Veio. Acabei de pisar no laço. Não tem jeito. Deus me ajude com esse laço. Pronto. O peixe na rede, pronto. Deus tome conta da minha esposa lá da peixa e dos meus peixinhos lá. Deus tome conta deles lá, é o criador deles lá, porque eu acho que eu não volto. Não volto. Acabou-se. Pronto. Agora, vai ter saudade da esposa, dos filhos, e vai sofrer na hora de matarem e tal. Vai. Não quer dizer que ele não vai sofrer, que ele está isento, que ele ficou dormente. Fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, não está dormente, não. O ser humano não quer sofrer, não. Ninguém quer sofrer. Mas não é entrar em polvorosa, não é entrar em pânico. Cair na rede. Porque não eu. Se milhares de peixes caem, outro dia caiu meu primo. Papai morreu disso, pegaram o velho numa rede, o peixe pensando, né? Então é isso que eu estou dizendo, espere. Espere nesse sentido. Pastor Mauro, coitado. Eterno pessimista. Não tem jeito. Está ficando é velho e não abre mão desse pessimismo. Vocês fiquem à vontade. Podem dizer o que quiserem. Eu acho que isso é Eclesiastes puro. É Bíblia pura. É palavra de Deus pura. Agora, não é ficar vendo coisa onde não existe, não ficar cheio de superstição, evitar medos ou receios fora do razoável, que pessoas ao redor mostram que está fora do razoável, sua própria consciência, que estou exagerando aqui, procure ir para um lugar mais razoável. Claro, claro, tudo bem. Mas... Então, pessimismo é assumir que pode acontecer com você uma rede ou um laço. Isso é pessimismo? Discordo. Pode acontecer, ok? Talvez o pessimista diga assim, pode não, vai acontecer. E já começa a complicar um pouquinho mais, porque ele não sabe se vai, quando vai, como vai, apesar de que não tem quem escape ao longo da vida de, senão a rede que vai levar o peixe à frigideira, ou um laço que vai levar o passarinho a uma gaiola, uma coisa menos drástica, mas está lá, vai estar lá. Alguém poderá talvez levantar sem dizer, eu nunca tive um contratempo na minha vida, nunca com tristeza, nunca com dificuldade, não dá. Então onde é que está o pessimismo? Versículo 13 a 18. Vamos lá. Vi também este exemplo de sabedoria debaixo do sol que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade. Sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Essa segunda parte, eu acho que ela se liga melhor com o primeiro versículo do 10, que ainda vou ver se comento hoje, mas vou parar então na primeira parte do versículo 18, como já parei. Então aqui Salomão enfatiza o poder da sabedoria com uma história. Ou é uma parábola, é algo fictício, ou foi algo real que ele ouviu falar, não sei. E ele não diz como é que o pobre sábio poderia ter livrado a cidade. Não fala. Agora, é implícito que teria sido um livramento sem guerra, sem violência, de maneira pacífica, razoável. Talvez um plano genial de proteção que ele tivesse para evitar ser invadida a cidade, ou um acordo inteligente também, jeitoso com o inimigo, não sei, não fala. Por que que o sábio não livrou a cidade? Porque ninguém se lembrou dele. Para ir lá e ouvir o conselho dele. E por que ninguém se lembrou dele? Um motivo. É porque ele morava muito longe. É porque ele não tinha educação nenhuma, era grosseiro, ou era um alcoólatra, ou isso, ou aquilo. Não. Era pobre. Chega em choque. Por ser pobre, fica implícito que era sem importância na cidadezinha lá. Desvalorizado. Pobre. Fiquei pensando, será que o sábio sabia que tinha solução? Eu acho muito provável, garoto, que eu estou especulando. Eu acho muito provável que sim. Sim. Podiam fazer assim, 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 assim. Eu acho que daria certo. Então por que que ele não se voluntariou? Se o mais provável é que ele soubesse a solução. Porque ele não chegaria nem lá. Na pessoa. Com o poder de ouvir, de tomar uma decisão, provavelmente seria ridicularizado. Esse pobretão aqui, os inteligentes da cidade, tudo reunido aqui, os nobres, os ricos, os poderosos, embora fosse uma cidade pequena, mas cidade pequena também tem seus nobres, seus ricos, seus poderosos, proporcionalzinho, mas tem, claro. Nem ousou. É o que dá a ideia. Não é que ele não disse que ele tentou, não diz. Não disse que chamaram e ele se recusou, não. Ele ficou quieto, quietinho lá com a ideia dele, e lá ele ficou. Porque ninguém queria saber de escutá-lo. Mas é um sábio, mas é pobre. Cruel. Resultado, a sabedoria dele não entrou em ação e a cidade foi invadida. Claro, ele não diz claramente, mas é óbvio. Então ele conclui que a sabedoria é melhor do que duas coisas. Salomão aqui. Primeiro, melhor do que a força. Mesmo no caso aqui, força de armas, de guerra, que era o assunto, né? O assunto que era guerra mesmo. Então, a sabedoria teria sido melhor do que a força. Mesma ideia de Eclesiastes 7, 19, que passamos lá há pouco tempo, mas vale a pena eu repetir o versículo. Eclesiastes 7, 19, quando diz: a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Mesma ideia, inclusive eu comentei isso. Embora o assunto aqui, lá não fosse pobreza. Aqui, o assunto da sabedoria está bem misturado com o assunto da pobreza. Provérbios 21 e 22 também toca neste assunto. Quando ele diz assim, Provérbios 21 e 22. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Mesma ideia aqui de que a sabedoria é melhor, mais eficiente, via de regra, do que a força bruta. Segunda conclusão de Salomão. Os gritos do que tem autoridade a seus subalternos tolos, a sabedoria é melhor do que isso. Do que alguém que tem autoridade, um chefe, um patrão, gritando, se exasperando, berrando para os seus subordinados. Incompetentes, ou seja, não sábios, que é o contrário do sábio, a ideia aqui é o contraste. Não sei se ele está se referindo à cidade, à tal cidade invadida, se foi real, se tivesse sido real, pode ter acontecido isso mesmo, de relato das autoridades lá sendo invadidas, a cidade sendo invadida, as autoridades confusas, berrando, gritando ódio para tudo que é lado, e não adiantou coisa nenhuma. Mesmo se foi uma parábola, é o que se pode imaginar. Né? Uma cidade sendo invadida por um rei mais poderoso, então o caos reinante, os gritos e tudo, e que acabaram mesmo em nada e foram subjugados. O fato é que muitos governantes, chefes, patrões, terminam aos gritos quando trabalham com tolos, com incompetentes. E se desgastam muito, muito. E a força ou o poder sobre aqueles subordinados, o grito do que tem força, não resolve. Ele tem autoridade para gritar. É, tem. Então você desespera e grita, porque não consegue fazer o outro agir direito, com competência, falando direito. Então ele vai para o berro. E tem a própria exasperação, nervoso, irritado, e grita. Então o que ele está dizendo aqui, muito melhor do que gritar com incompetentes, é calmamente ouvir o sábio, mesmo que o sábio fale baixo, ou seja, humilde, no caso aqui do contexto pobre, embora não está dito aqui, que também tem pobre que não é nada humilde, que é arrogante, que é grosseiro, e tem todo jeito também, de jeito que tem ricos e médios, tem todo jeito. A pobreza não é uma virtude em si, bom lembrar isso. E além da conclusão, ele lamenta que a sabedoria do pobre, aí entrou de novo na questão, a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. Isso ele lamenta diretamente. Se o sábio, aquele mesmo sábio, fosse rico, ele seria conhecido, seria influente, talvez tivesse contribuído para a eleição do prefeito, ou para ajudar a manter o rei. Tinha um interesse neles, os políticos, os que podem, os poderosos. Talvez ele mesmo fosse um político, desses que compram mandatos. Aqui no Brasil não tem isso, mas por aí em outros lugares tem. É um rico que resolve ser senador, resolve ser deputado, resolve ser o que quiser nesse país, muitas vezes. Então, o fato é que se ele fosse rico, ele seria influente, bajulado, e muito provavelmente teria sido ouvido. Porque era sábio. Não é nem só pela riqueza aqui. A riqueza o faria chegar a ter acesso aos que poderiam tomar as decisões militares e tal. E a sabedoria iria dar ideia. Pá. Conselhos, lições que vêm disso aí. Podendo usar sabedoria para evitar conflitos, use conflitos no sentido de confronto fisicamente mais envolvente, forte, em que os volumes das vozes se levantam e os sentimentos mais fortes vêm à tona e a adrenalina sobe e aí vira um conflito. Um mínimo grito para lá, grito para cá, quando não vem agressão mais pesado ou até mesmo morte. A Bíblia diz, não precisa ir lá em Romanos 12, 18, Paulo diz, se possível, tende paz com todos os homens. Ali é um princípio geral, mas aplicando para cá, seria algo como, é uma situação difícil na sua vida, complicada, não vá procurar alguém que é violento, que resolve tudo no grito, trator, podendo, vá procurar alguém sábio e converse com ele baixinho, não precisa grito nem nada, ele pode ter uma solução muito melhor do que outras soluções. E se você estiver um dia se surpreender gritando com alguém, lembre-se, primeiro você está demonstrando que não é, ou pelo menos naquele momento não está sendo, sábio. Não é? Ou vamos admitir sendo bonzinho? Você é, mas naquele momento, pelo menos, e nem ontem, nem amanhã, e todas as vezes que você estiver gritando, que eu não sei a frequência, mas se você no ato do seu berro, do seu grito, da sua palavra forte, agressiva, lembre-se, não sou sábio, ou não estou sendo sábio. Pode lembrar disso, que é tira e queda. E se você está lidando com um tolo, especialmente se você está numa posição de mando ou de liderança, que é o contexto, mas pode valer até para situações em que não for, até o igual para igual, você pode gritar, até arranjar uma fenda nas cordas vocais. Ah, se todo grito transformasse um tolo em sábio, hein? Quantos gritos você acha que é suficiente para transformar um tolo num sábio? Uns 8? Uns 25? Talvez 25 gritos num dia só. Esse cabra vira sábio aqui, nem que seja na mapa, não vi mais grito. Vira não. Então, não adianta você gritar, especialmente em momentos críticos, que era o caso da tal cidade lá. Claro que isso vale para o dia a dia nosso. Mas eu quero fugir o menos possível do contexto, ficar aqui em momentos difíceis, que é exatamente quando se perde mais a paciência, quando o humor fica à flor da pele, ou o mau humor fica à flor da pele e você fica mais perto de explodir. Pense nisso aí. Terceira lição, antes de ir para o último ponto da pregação. Saiba valorizar alguém que tenha sabedoria, mesmo que seja pobre. E você tenha a tendência perversa, carnal, desgraçada, como todos nós temos, de desvalorizar alguma virtude em alguém só porque ele é pobre. Ou mais pobre do que você. Que essa questão de riqueza, classe média, alta, baixa, pobre, menos do que pobre, essas escalas aí são muito relativas. Então alguém pode viver num lugar muito humilde e ainda ter alguém que perto daquela pessoa é pobre, ou seja, mais pobre ainda. Então aquele que já é humilde numa escala aí qualquer, mas que tem alguém que está muito abaixo dele ou bem abaixo dele em termos aquisitivos, econômicos e tudo, esse que ainda pode ser considerado como pobre, mas que perto do outro não é tão, vai ter a mesma tendência. Carne pura, pecaminosidade dentro do seu coração, do meu, absolutamente indefensável, diante de Deus, tirar um pingo de valor de alguém, fechar um pouquinho os ouvidos para alguém, travar um pouquinho o coração para alguém, porque este alguém é pobre com relação a você. Perverso, pecaminosidade pura, não tem desculpa, trate, vamos dizer de outra forma, tratemos isso com Deus, converse com Deus, confesse a Deus, reconheça e peça a Ele para arrancar, extirpar do seu coração, crente, estou falando com crente, que já melhorou muito, espera-se, quanto a esse tipo de sentimento pecaminoso, abominável aos olhos de Deus. Sim, esperamos que tenhamos melhorado muito com esse tipo de coisa, não somente esse sentimento tal, mas com todos os outros, lascívia, inveja, ambição, tudo que é pecaminoso, esperamos estar em melhores condições do que antes, sem dúvida. E é o nosso alvo, a santificação aqui, tudo bem, ótimo. Mas não se dê por satisfeito. Não se dê por sair, não baixe a guarda. Isso é uma guerra espiritual. Não baixe a guarda. E você pode estar perdendo muito e não estar dando mais ouvido a alguém bem mais pobre do que você, só porque ele é bem mais pobre do que você. Se ele é um tolo, outra história. Se ele é intratável, outra história. Mas o contexto aqui é alguém que tem qualidade, tem virtude, no caso sabedoria, mas é tão mais pobre do que você que ele não ousa nem chegar perto de você. Como achamos que o sábio lá nem ofereceu o serviço dele lá na cidade. Não tinha nem como. Se intimidou. Você tem intimidado pessoas mais pobres do que você para chegarem perto de que você, perto de você, e ter acesso a você, e conversar com você, e criticar você com atitudes corretas? Trate isso com Deus, cada um cuide do seu coração quanto a isso aí. Por fim, 9, 18, a última parte, o 10, versículo 1, diz assim: um só pecador destrói muitas coisas boas, assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Que passagem. Nos dois exemplos, então, o mesmo princípio. Qual? O mal é mais destrutivo do que o bem. Um litro de perfume não conseguirá perfumar um animal morto dentro desse perfume. Ele citou aqui uma mosca ou um inseto. Mas o mau cheiro daquele animalzinho morto vai contaminar o aroma do perfume. É assim. Um cesto com 10 maçãs, sendo que uma está podre, as 9 boas não vão tornar a podre boa. O contrário. A ruim contaminará as 9. E isso não ocorre apenas no âmbito físico, material. Quando Salomão dá mais um passo e entra no plano moral, um só pecador destrói muitas coisas boas. Por que é assim, pastor? Assim é fogo. Por que nós vivemos num mundo desse? Mas é difícil viver uma vida assim, em que uma coisinha pequena estraga uma maior. Pois é. O tamanho da maldição de Deus contra o pecado de Adão. Consequência direta da entrada do pecado de Adão. Entrou e contaminou todos. Um pecado. Tanto que Paulo utiliza essa proporção e dizendo, pois é, um pecado contaminou todo mundo. Pois bem, Cristo, com todas as contaminações, uns contaminando os outros e pecado sobre pecado, o sangue dele, só um salvou milhões ou bilhões, dependendo do número daqueles que se arrependeram e chegaram diante dele, sem limite. Paulo usa, inclusive, essa proporção para Cristo ao contrário. Mas fiquemos aqui. É um princípio desgraçado isso. Mas é. É fato. Então, tome cuidado. 1 Coríntios 15, 33, eu vou correr um pouco aqui, diz assim, 1 Coríntios 15, 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Oh, que pena, né? Bom mesmo era que os bons costumes corrompessem a corrupção. Ou seja, destruísse a corrupção. Os bons costumes destruíssem as más companhias. Má companhia chegou perto de alguém com os bons costumes, virou boa companhia. Oh, que pena. É só o contrário. Não é isso que os pais sofrem? Ensina um filho, aí manda para o colégio. Aí, às vezes, um amigo, dois, estraga. Capítulo 5, versículo 6, ainda de 1 Coríntios, nós lemos assim, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Pastor, fermento não é ruim e a massa toda não é boa. É, no caso aqui, figuradamente, sim, fermento está indicando o pecado, simbolizando o pecado. Então, o mesmo princípio, um pouco de pecado, ele fermenta tudo, ele toma conta de tudo. 2 Timóteo, capítulo 2. Lamento estar correndo aqui, porque é algo que seria bom ficar no coração de vocês, no meu. 2 Timóteo 2, 16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos. Evite. Não, pastor, eu sou imune. Eu sou tão espiritual, entendeu? Que eu sou imune. Eu estudo muito a Bíblia, eu oro, eu tenho até cargo na igreja. Então, esse conselho aqui, para mim, glória a Deus, para mim, não quer dizer muita coisa. Dê o tipo de glória a Deus, não dê glória a Deus por isso não, porque você está sendo totalmente fora da realidade. Eu dizer isso, meu irmão, minha irmã, dizer que você não está sujeito a isso aqui. Evita os falatórios inúteis e profanos. Você acha que isso é brincadeira? Evite mesmo, porque você vai se... Pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Ele está falando para crentes. Para crentes, evite, porque você vai entrar lá na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, vai corroendo. A linguagem deles corrói o que é bom. Não é o que você tem de bom que vai comer o que é de mal dele, não. Sua bondade não vai contaminá-lo, infelizmente. A palavra não seria nem se lhe contaminar, contagiá-lo, não vai beneficiá-lo. É a maldade dele que vai corroer como câncer a sua alma, que está preparadinha, se preparando para o céu, crente, lutando contra o pecado, lutando na sua santificação. Aí, pá, conhece um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada, um vizinho, alguém que é ruim e vai ser corrompido a partezinha boa da sua alma, ou boa parte dela. Hebreus 12, 15. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E por meio dela, muitos sejam contaminados. É assim. Seria interessante dizer assim, olha, alguém que não esteja com Covid, entre numa sala e fique lá trancado com 10 com Covid, que você vai passar o não Covid para os outros. Já imaginaram? Você vai passar a sua saúde para os outros. Está com Covid? Tranca a porta. Não olha nem para a mulher, para o marido, para os filhos, tranca a porta. Vários de vocês passaram por isso. De vocês, digo, nesse nível. E todos nós passamos por um grande isolamento. Por quê? Por que que um com Covid tinha que se isolar? Isso nós estamos isolados sem doença, para evitar contágio e tal. Quando um estava mesmo... Aí vocês sabem como era. Por que que não era o contrário? Traz para cá o doente que eu... Ele vai pegar a minha saúde. Não é? Esse é o poder do pecado. Isso todo dia ocorre ao redor do mundo. Todo dia, esse fato. Infeliz, desagradável, mas ocorre. E não deve nos pegar desprevenidos. Não vou dizer nem inconscientes, porque nós temos consciência disso, nós sabemos disso. Novamente, nenhuma novidade aqui. Mas que muitas vezes nos pega desprevenido. E outra faceta deste mesmo princípio é: uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Quantas vezes nós vemos um mau conselho predominar sobre um conselho sábio? Quantas vezes nós vemos um assessor medíocre? Isso é histórico, você vê biografias de grandes homens, generais, homens de guerra, políticos e tudo. Muitos deles têm assessores medíocres que trouxeram da infância, ou de alguma maneira se impressionaram com eles, pessoas ruins. E alguém que tem muita autoridade, tem assessores excelentes ao lado e dão conselhos bons. O último que vai aconselhar é aquele lá. Quando todo mundo sai, o que você acha? Aí lá vem um conselho ruim, tolo e muitas vezes destrutivo, e é ele que vai ser ouvido. Que pena. Que pena. É isso que acontece. Muito bem. Eu quero encerrar com a pergunta: e nós crentes? O que é que nós podemos fazer com isso? E aí? Já que é assim, primeiro obedecer a Bíblia. Evite os falatórios inúteis e profanos, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não se exponha. Bastaria isso. Eu acho que já teria dito a solução, a saída. Não é só ficar, ai, 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 quando é que vai ser, minha vez de ser contaminado com as coisas que não prestam e tal. Se vai chegar perto de você e você não esperar, tudo bem, faz parte, mas você se expor e você saber que está tendo companhias que não são boas, ainda mais quando o pai está dizendo, adolescente, ou pré, ou criança, e a mãe está dizendo, cuidado, cuidado. Ou alguém mais sábio, mais velho, cuidado. Não, mas aí arranja um motivo qualquer, o papai já era, não entende nada, mamãe e tal. Então, preste atenção. E a Bíblia diz, não se expõe. Se é má companhia, corte, corte, evite. Não vá se expor a pensamentos, a ideias, a filosofias de quem não tem Cristo. De uma maneira profunda, não se expõe, não. Tudo bem, tem algumas amizades aí e tal, algumas até antigas, mas não aprofunde muito, não abra muito seu coração para eles, não. Quando eu digo não abra muito, é no sentido de deixar que eles lhe contaminem. No mínimo, tranque e fale de Cristo para eles e não entre muito nesta intimidade. Mas eu quero dizer algo mais e encerrar. Nós temos o Espírito Santo, que pode nos dar poder para resistir a esse mal que você tem, que eu tenho, ainda reside em nós. A carne está aqui mais enfraquecida e tal, mas ela reside em nós ainda. E vai ser assim até o dia que nós irmos para o céu. Mas nós temos o Deus Espírito Santo se dispondo a nos ajudar e nos transmitir poder do alto para resistir a essa inclinação terrível de se achegar em coisas do mundo. E muitas vezes as coisas do mundo, esses amigos, no caso, esses conhecidos, são agradáveis, são legais, são engraçados, são inteligentes para as coisas do mundo aqui e são atraentes no sentido de boa conversa, bom papo, o tempo passa rápido, coisa legal. Tome cuidado. Porque os ministros de Satanás se transformam em anjos de luz. Então, eu quero ler aqui Efésios 10 e 18, e eu encerro com ele, que é a armadura do Espírito Santo. Não se exponha a más conversações e a companhias ímpias, não se exponha e abra o seu coração, implore pelo poder do Espírito Santo. E Paulo fala aqui de uma forma em que mostra que você tem algo a ver com o recebimento da armadura do Espírito Santo, que é você receber. Tome a espada do Espírito, tome isso como se fosse uma atitude nossa. E é por um ângulo. Pelo outro, é do Espírito tudo isso. Então, receba. Ah, mas eu não sei se ele quer me dar. Quer. Você sabe que ele quer, se você é crente em Jesus Cristo. Efésios 6, 10 e 18, e eu vou encerrar. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ideia de fortalecido. Poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Exatamente o que estávamos comentando. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Possam resistir no dia mau. Esse dia mau pode ser disfarçado de um amigo, uma companhia muito agradável que vai corromper a sua alma num ambiente muito bonito, muito agradável, muito chique até, sei lá o quê. Então esse dia mau não quer dizer um dia de tempestade, de raio na sua cabeça, de doença na sua casa. Não, esse dia mau é dia perigoso. É um dia mau, espiritualmente falando, pode ser um dia de sol, a pino, um dia gostoso, agradável, num restaurante de comida fina, e um dia mau, porque você está se expondo ali ao mal. Para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho, da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus nos ajude a, olhando a peça última etapa do que foi exposto de Salomão, nos ajude a não nos expor tanto ao mal. Expor um pouco é praticamente impossível não fazê-lo, é o dia a dia mesmo, mas podia ser muito menos, talvez, do que seja. E peça poder espiritual para resistir e você não seja contaminado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude com tantos conselhos aqui de Salomão, os dois ou três, em áreas um pouco diferentes, mas que foi bem explicado, eu acho, cada parte. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele, que nós te pedimos uma vida cada vez mais santificada por cada um de nós. E pelos que não têm Cristo e que têm ouvido esta pregação ou estas eclesiásticas, que sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém.